Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemaier. de agosto de 2019, quinta-feira, de lua cheia, dia do folclore e dia do supervisor escolar. E para as suas orações, anote aí, hoje é dia de Nossa Senhora Rainha. É, e o Conselheite, que é o Conselho Estadual de Produtores e Indústrias de Leite, aqui do Paraná, definiu, em reunião realizada terça-feira, dia 20, o novo preço de referência para o leite. Leite entregue pelo produtor ao laticínio em agosto e com pagamento em setembro. Bom, esse valor mostra uma pequena recuperação, viu? Em relação ao preço de julho, ficou em R$ 1,10 o litro para o produto padrão, aumento de 3,61%. Lembrando que o preço de referência de julho era de R$ 1,06 o litro. Pois é, há mais ou menos um ano, a Emater iniciou aqui em nosso estado um trabalho bem interessante que tem a finalidade de fortalecer a cadeia produtiva da ovinocultura de corte. Para isso, tem contado sempre com a colaboração de muitos criadores. Um deles é o Fernando Toesca, de Alto Piquiri. E é para conhecer essa experiência lá com o seu Fernando que a gente conversa com o zootecnista Rodrigo César Rossi, da área de produção animal. Rodrigo, que tem acompanhado bem de perto toda essa experiência do Fernando. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Marildo.
Rodrigo, primeiro, o que foi que levou o Fernando a se engajar nesse projeto?
Marildo, esse trabalho do Emater começou com um diagnóstico da atividade no estado do Paraná. Depois nós promovemos um seminário na cidade de Moarama, durante a Expo Moarama. E aí nós identificamos alguns produtores que tinham interesse na atividade e fomos fazer uma visita para ver quem teria o perfil de desenvolver um trabalho junto conosco. E o Fernando, ele já tinha o interesse, já tinha iniciado a produção, e ele se enquadrou nesse perfil, e nós começamos agora, de fato, na propriedade dele, o trabalho com ovinocultura de corte.
E qual é o tamanho dessa criação do Fernando?
É uma criação relativamente pequena ainda, Marildo, porque ele começou do zero, ele nunca tinha criado carneiro, até então ele era da área de bovinos e de lavoura, ele continua tendo lavoura também, e agora começou com ovinos, com um rebanho inicial de 172 cabeças, entre matrizes e cordeiros.
E como está indo essa experiência?
Está sendo uma experiência boa para nós do Instituto Emater e para ele também, acho que tem aprendido com a gente sempre aprende também com os produtores, né, uma via de mão dupla. O que a gente tem percebido, como que é essa produção? É uma estação de monta contínua, ou seja, os animais se reproduzem o ano todo, com a finalidade de sempre ter animais disponíveis para venda durante o ano. O pasto que ele tem é de Tifton, é um pasto indicado para ovinos, porque tem um porte mais baixo e tem uma boa produção e um bom valor nutritivo. No inverno, ele enfrenta problema com a sazonalidade de produção das pastagens, então o que a gente tem sugerido para ele tecnicamente é tentar diminuir o vazio forrageiro, é aquela diminuição que tem da produção do pasto em relação à demanda que os animais têm para se alimentar, então falta comida. E uma das formas que a gente tem para resolver isso seria o plantio de aveia, né, em sobressemeadura, nessa passagem de Tifton, e complementar o restante com silagem de milho, que é o que ele tem de estrutura lá que dá para ser feito. Também o que nós observamos, que é uma área que tem bastante sol e muito vento, então o sombreamento, principalmente para ovinos, é um fator que melhora a produção dos animais, né? Isso aí vai interferir positivamente, e os nossos técnicos lá da região noroeste já estão trabalhando nisso também para resolver essa questão. E em questão de infraestrutura, ele já tem algumas instalações necessárias para a atividade, entretanto, falta uma balança para a gente poder fazer algo mais preciso em termos de planejamento dentro da propriedade dele.
E o Fernando está contente com a experiência? Está ganhando dinheiro?
Então, assim, em menos de um ano, ele percebeu que o giro é muito rápido. Isso é uma coisa que ele está animado e gostou da atividade.
Tá certo. Rodrigo, mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação. Tudo de bom e até um outro dia.
Obrigado, Marildo. Um grande abraço a todos os nossos produtores e produtoras do estado do Paraná.
Olha, pesquisadores da Embrapa e do IAPAR, também extensionistas da Imater e agrônomos da Cocamar continuam na próxima semana a rotina de reuniões técnicas com produtores de soja aqui de nosso estado. Esses encontros servem para falar dos bons resultados obtidos na última safra, principalmente com os projetos de manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças, práticas que ajudaram os sojicultores a diminuir em 50% o número de aplicações com fungicidas e inseticidas, isso na média. Bom, e o outro objetivo é levar orientação para que os produtores consigam melhorar o resultado econômico com a próxima safra, gastando menos e produzindo mais. As duas reuniões, ou tardes de campo, como os técnicos preferem chamar, acontecem dia 28. Uma delas vai acontecer em Ibiporã, no sítio do agricultor Claudinei José de Moura. Lá os participantes vão conhecer as vantagens do plantio do capim braquiária no meio das linhas do milho safrinha, prática que tem a finalidade de aumentar a produção de matéria orgânica e deixar o solo mais arejado, menos compactado, o que diminui o problema de erosão e melhora a estocagem da água das chuvas na própria lavoura. A outra tarde de campo vai acontecer na Sociedade Rural de Maringá. Nesse encontro, os produtores devem receber orientação para baixar os custos no controle da ferrugem asiática e obter melhor resultado no controle do percevejo da soja. As duas reuniões, as duas tardes de campo, começam sempre a 1:30 da tarde. E vamos agora dar uma olhadinha bem rápida no relatório da Ceasa para ver como ficaram os preços médios das principais frutas produzidas por agricultores de nosso estado e vendidas nas unidades de Maringá, Londrina e Curitiba. Preços recebidos pelos produtores ontem, quarta-feira. Em Maringá, abacaxi médio, caixa com 18 quilos, valendo R$ 37,00, R$ 2,05 o quilo. Banana prata, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,75 o quilo. Limão taiti médio, R$ 55,00 a caixa com 23 quilos, R$ 2,39 o quilo. E laranja pera média, R$ 30,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,30 o quilo. Na Ceasa de Londrina, abacate margarida, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Banana caturra de primeira, R$ 50,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,50 o quilo. Maracujá azedo, R$ 35,00 a caixa com 11 quilos, R$ 3,18 o quilo. E uva Niágara rosada, R$ 42,00 a caixa com 7 quilos, R$ 6,00 o quilo. Terminando aqui na Ceasa de Curitiba, Puncão média, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. Morango, R$ 10,00 a caixa com 1,5 kg, caiu mais um pouco o preço, R$ 6,66 o quilo. E goiaba vermelha, R$ 49,00 a caixa com 8 quilos, R$ 6,12 o quilo. Por hoje tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa o homem e a terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.